A Hora da Maçã e não só.
Estamos na semana que antecede a WWDC. Nunca houve tanta expectativa sobre o que a Apple vai lançar em termos de inteligência artificial. No iOS 18, iPadOS 18 e todos os novos sistemas operativos que estarão no mercado no outono serão conhecidos dia 10 de junho, às 6 da tarde, hora portuguesa. Vamos também, neste episódio, voltar a falar de soluções para cegos. Ler em braille com a Apple. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 277 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia 2 de junho de 2024. Eu estou na Alemanha. Já cheguei à Alemanha. Cheguei ao inverno. Saí de Lisboa no verão. Cheguei no inverno.
E eu estou no verão de Lisboa. Pronto, lá está.
E eu por aqui vou ficar até julho. Falaremos de aquilo que aí vem, não é? Estamos numa semana especial. É a semana que antecede a WWDC, ou seja, a WWDC será na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, hora portuguesa. E temos aí a perspectiva de haver muitas novidades. Fala-se que o iOS 18 terá, de facto, muitas novidades, sobretudo mudanças de coisas que acontecem desde o início. Já aqui demos um toque na semana passada, como, por exemplo, poderes organizar as aplicações de forma diferente, teres também cores para a organização das aplicações conforme as características das aplicações, não é? Por exemplo, aplicações de viagens, todas de uma cor. Aplicações para dos bancos, todas de outra cor. E, portanto, a ver, vamos o que irá acontecer, mas há grande expectativa, porque, de facto, ou a Apple se afirma, de facto, no mercado, ou pode começar a ficar para trás naquilo que é a inteligência artificial.
Sem dúvida.
Qual é a tua visão a uma semana da WWDC?
Epá, a minha visão é que a Apple obviamente está... Vai jogar tudo. Vai ser o all-in da Apple relativamente... Principalmente aos... Principalmente no que toca aos sistemas operativos móveis, portanto o iOS e também o iPadOS, lá está. Até mesmo porque a sua base de utilização, obviamente, e é claro que o iPhone continua a ser o produto estrela da Apple, portanto, o produto de... normalmente o que se chama flagship product, portanto, é o produto que mais sinónimo da marca é, conhecido em todo o mundo, e como tal, a Apple está também a jogar um pouco com isso, porque foi aquilo que já se disse aqui a semana passada. Portanto, a Apple tem uma base de utilizadores muito grande mesmo, e se realmente for bem-vindo todas as alterações que a Apple vai fazer nos seus sistemas operativos, e tem que as fazer, obviamente. Dissemos aqui que um chatbot era o que estava a ser pedido pelo mercado, e de facto é verdade. Também falamos aqui que a Apple vai, com certeza, concentrar-se em ferramentas de inteligência artificial mais viradas, mais vocacionadas para prever as nossas necessidades, para nos ajudar no dia-a-dia, mais do que, por exemplo, as ferramentas de inteligência artificial para a criatividade e para a criação de conteúdos e para realmente edição fotográfica e de vídeo e tudo mais. Portanto, a Apple o que vai fazer vai realmente pegar nestas interações de inteligência artificial e vai aplicá-las no telefone, ou seja, o telefone vai conhecer-nos melhor, vai conhecer melhor a nossa rotina, vai saber que se, por exemplo, ligamos, por exemplo, imaginem que ligamos muitas vezes a algumas pessoas ou a uma pessoa mais a uma hora de um específico dia, ou todos os dias à mesma hora o telefone irá mesmo fazer a sugestão, e às vezes já aparece as sugestões da Siri, mas vai aparecer mesmo a sugestão, olha, está a chegar e tal, não sei o quê, está a chegar a hora, baseado na sua atividade recente, se calhar vai precisar de ligar, etc. Ou seja, vai ser tudo para não nos esquecermos, vai ser uma espécie de realmente um assistente pessoal, um assistente pessoal verdadeiramente dito, que é isso que a Apple realmente vai tentar fazer, e é por aí que se acredita, pelo menos, que a Apple quer enverdar, ou seja, para realmente facilitar a vida dos seus utilizadores. E também, uma vez, como já dissemos a semana passada, igualmente, a Apple, com toda a sua base de utilizadores, e se todas estas alterações aos sistemas operativos forem muito bem recebidas e forem realmente bem implementadas e que de facto traga novidade, não só, portanto, inovação, uma espécie de também disrupção do que é normal, algo que ainda não tenha sido visto na Apple, que é isso que toda a gente está à espera. Desde a época de Steve Jobs havia um fator uau, algo que Steve Jobs achava para o fim e depois revelava, e as pessoas realmente ficavam assombradas como é que a Apple conseguia fazer aquilo. E, de facto, cada vez mais, durante o tempo, a Apple tem vindo a perder isso, porque já tem sido muito previsível, tem havido muitas fugas de informação, e a Apple realmente precisa de algo refrescante. A Apple precisa de algo que realmente faça com que as pessoas acreditem novamente que a empresa consegue fazer coisas extraordinárias, diferentes e melhores que a concorrência. E, portanto, é o que nós todos estamos à espera. E espero que, obviamente, se realize no dia 10 de junho.
E, entretanto, também, expectativa para perceber como é que evolui a Siri, não é?
Claro.
Se tem esta integração de inteligência artificial, se a Apple deixa cair a Siri e aparece outra coisa. Recordemos, por exemplo, do iCloud e do Mobile Me, não é? Antes do iCloud era Mobile Me.
Exato.
A Apple depois deixou cair o Mobile Me e passou para o iCloud. Portanto, há aqui grande expectativa. Para quem não sabe o que é a WWDC, é um encontro anual da Apple com os desenvolvedores. E eu acho que vai haver aqui também um trabalho e vai haver aqui uma conversa da Apple com os desenvolvedores por causa do Apple Vision Pro. Isto porque a Apple neste momento só tem 600 aplicações para o Apple Vision Pro. E de facto estas máquinas só são um êxito se tiverem uma adesão em massa dos desenvolvedores. Há aqui a tal questão da divisão dos lucros e da parte que é preciso pagar à Apple, e houve sobretudo nas grandes aplicações das grandes marcas, um travão para o Apple Vision Pro. Se tivermos e se recuarmos no tempo até ao início do lançamento do iPhone, o iPhone foi lançado com 500 aplicações. E, portanto, estamos a falar em 2007, 2008, não é? Quando sai a App Store. Acontece agora que o mercado já está completamente... já não é um mercado jovem, não é? Das aplicações, é um mercado completamente... experimentado nesta área, tanto de desenvolvedores como também de clientes. O Apple Vision Pro neste momento necessita de aplicações, necessita de um chamariz, não é? De levar a pessoa a olhar. A pessoa já conhece a máquina, não é? Mas dizer de facto isto que faz, eu também quero, e as aplicações são fundamentais para que isso acontece. E, portanto, deverá haver agora aqui nesta conferência uma chamada de atenção da Apple e tentar aqui convencer tudo o que é desenvolvedor para também criarem para o Apple Vision Pro. E por falar de Apple Vision Pro, há cada vez mais certeza que depois desta WWDC vão sair em vários países, incluindo a Europa, e portanto será certamente um dos anúncios da WWDC. E nesta WWDC, como eu dizia, para quem não sabe, é este tal encontro com os desenvolvedores. Tem também no primeiro dia a tal keynote com a apresentação do software e com a imprensa presente ao lado dos desenvolvedores. Esta é uma keynote para os desenvolvedores e não para a imprensa, ou seja, a imprensa passa para um modo secundário. E depois, ao longo de vários dias, há reuniões entre engenheiros da Apple, entre figuras da Apple e os próprios desenvolvedores, e é o tempo e a altura de se tirarem dúvidas, de haver conversas diretas entre quem cria e quem produz o software e o hardware para os criadores. E é, de facto, uma conferência de um êxito tremendo e que, de facto, esgota os bilhetes, porque os desenvolvedores têm de pagar para estarem presentes, mas esgota rapidamente, porque, de facto, é algo que vem gente de todo o mundo e muito importante esta semana que a Apple faz com a WWDC. Na restante informação, Ricardo, vamos dar uma olhadela no que é que temos por aí, numa altura em que, primeiro, já saíram informações que o Apple TV está a um preço mais baixo e poderá querer dizer que vai sair um novo para o mercado, a ver, vamos, mas há mais informações, não é?
Há, e uma delas até é bastante curiosa, porque existe aqui uma forte possibilidade de a Apple trocar a orientação do logo, do seu logo, nos iPads. Nos futuros iPads. Isto porquê? Porque isto tem uma explicação muito simples. O iPad nasceu como e o seu propósito primário era, acima de tudo, ler livros e ver notícias. E então muitas das vezes, ou a maior parte das vezes...
Ler jornais.
Exato. Muitas das vezes, ou para não dizer a maior parte das vezes, era segurado de forma na vertical. Steve Jobs, mesmo quando anunciou o iPad, anunciou de forma no formato vertical, mostrou a toda a gente passou a conhecer o iPad realmente no formato vertical e sempre a trabalhar com ele no formato vertical, mudando-o apenas para uma utilização mais multimédia, eventualmente, do que isso. Porém, agora as coisas mudaram, o paradigma mudou, a utilização mudou, as máquinas também, obviamente, que se desenvolveram muito mais. Então, o que é que acontece? Acontece que hoje em dia damos-nos muito mais a segurar o iPad mais na horizontal, portanto, no formato landscape, do que na vertical.
Até por causa dos teclados também, não é?
Exatamente, exatamente. E agora das câmaras, por exemplo, e tudo mais. E, portanto... Apple está a pensar muito seriamente em que, para que realmente o logo seja reconhecido, se bem que a maior parte das vezes também existem capas ou até mesmo teclados que não permitem, alguns não permitem pelo menos ver o logo, mas mesmo assim a Apple está...
Mas deixa-me só dizer, por exemplo, eu tenho um teclado da Apple e no teclado da Apple a maçã já está... De forma que ele está na horizontal e a maçã está ao alto. Portanto, já, a própria maçã do teclado já está nessa tal posição que tu dizes que a Apple está a pensar colocar nos iPads.
E existem aqui fortes, neste caso, não só talvez provas disso, ou insinuações disso, como também existem motivos. Porque, se formos bem a ver, a Apple está a apresentar cada vez mais o iPad como neste caso, algo para substituir ou que consegue substituir um computador. E os computadores, realmente, como nós utilizamos com o teclado, assim que se abrem, o logo da Apple atrás está como? Obviamente na horizontal. E como tal, a Apple quer mudar um pouco isso, ou seja, quer também fazer com que o iPad seja reconhecido mais como um computador, ou um substituto de um computador, ou um para-computador, lá está, do que um tablet, por assim dizer, ou um slate. E então existe aqui esta forte vontade de algumas pessoas dentro da Apple de realmente ir em frente com esta situação, mas não deixa de ser interessante porque tanto nos iPods, como nos iPhones, como nos iPads, o logo esteve sempre na vertical e, portanto, o facto de mudarem aqui a orientação do logo pela primeira vez na história quase, não deixa de ser interessante. Obviamente que é justificável e bastante justificado, até mesmo pelas razões que já aqui se enumeraram, mas não deixa de ser interessante a ver a Apple a pensar realmente em mudar isto. E se muda a orientação do logo, também pode eventualmente permitir aqui dar-nos asas a pensar que vão alterar algumas outras coisas, não é? E pronto, isso aí já caberá obviamente à imaginação de cada um e de facto aquilo que a marca pretende fazer, mas não deixa de ser aqui um dado curioso. Uma outra situação que surgiu relativamente, aliás foi esta semana que foi descoberto, foi que um leaker e que de seu nome é o Apple Demo YT, é uma pessoa que costuma comprar muitos protótipos e tem acesso a um grande número de protótipos da Apple, normalmente que estão em DVT, no DVT Status, que é um estado que é Design Validation Testing, ou seja, é neste caso já feita a prova de conceito, e então é um protótipo para validar, neste caso, o design e toda a funcionalidade do artigo, incluindo a ergonomia. E então, neste protótipo de um iPod de terceira geração, portanto, o que é que este leaker descobriu? Descobri que a Apple, na verdade, fez uma espécie de jogo, que era um jogo bastante conhecido na altura, ou melhor, havia um jogo muito conhecido nesta altura chamado Tetris. E a Apple então fez um jogo similar, em que se chamava Stacker, e que, portanto, as peças também caíam e era necessário, portanto, serem todas ajustadas e encaixadas umas nas outras. A peça rodava através do click wheel e depois, carregando no botão do meio, a peça caía. Só que, de facto, este jogo, assim como outros que os iPods tiveram, como o Brick, por exemplo, e tudo mais, este jogo nunca foi para a frente por várias razões, porque este protótipo, da forma como foi projetado, nunca viu a luz do dia, e a Apple também teria aqui invariavelmente sérias razões para não neste caso publicar, até mesmo pelos direitos de autor do Tetris, pelos direitos que neste caso o produtor teria. Para quem não viu, fica já daqui a menção ao filme Tetris, disponível na Apple TV, que é muito bom, o Nuno já falou sobre ele. E realmente aqui, para terem ideia, este protótipo ainda corria a versão iPodOS 2.0, e o Stacker estava disponível na altura e para este protótipo, e realmente este leaker avançou com esta situação. Nós vamos deixar no nosso blog um vídeo, inclusive, que foi feito a demonstrar, neste caso, o jogo em si e a forma e a jogabilidade que o próprio jogo tinha no iPod, e não deixa de ser delicioso, porque quem conheceu estas máquinas aqui há uns valentes anos atrás, há cerca de 20 quase, não deixa de ser aqui um saudosismo, uma certa nostalgia, mas acreditem que vale a pena, e obviamente vamos deixar o vídeo para que todos vejam no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com. Uma última notícia que eu trago aqui para todos é que foram, neste caso, selecionados os 100 melhores álbuns da Apple Music. Portanto, os curadores da Apple Music fizeram, neste caso, uma coletânea dos 100 melhores álbuns, baseados obviamente em reviews de utilizadores, em vezes que foram feitos downloads, em vezes que foram ouvidas, e de facto temos aqui uma listagem dos 100 melhores álbuns da Apple Music, em que, para vos dizer aqui alguns exemplos, o primeiro todos considerado como o melhor álbum da Apple, portanto, disponível na Apple Music, será o álbum de estreia da solo da Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill, um álbum também marcante, portanto, gravado na Jamaica, com várias referências ao movimento Rastafari e também a Bob Marley. Inclusive ela chegou a gravar com os The Wailers e, portanto, nada como isso. O segundo álbum, para termos ideia, será o de Michael Jackson, o Thriller, portanto também um álbum icónico, marcou uma geração toda. O terceiro, por exemplo, é o Abbey Road dos Beatles. O quarto será o de Prince, o Purple Rain, e por aí fora. Portanto, existem aqui alguns títulos clássicos, obviamente, outros mais contemporâneos, alguns até controversos. Há inclusive quem diga que a Apple não deveria nada de ter feito este ranking, por assim dizer, mas porque não pôr aqui também uma nota sobre o que mais se ouve e aquilo que é mais gostado e que é mais feito o download na Apple Music. Vejam, realmente é uma lista que vai do 1 até o 100, na verdade, e portanto é uma questão de verificarem. Quando acederem ao site, vamos deixar aqui o link, obviamente, no nosso blog também, quando acederem ao site vão ver que existem, neste caso, páginas, cada uma tem 10 posições, portanto começa na página 100, 90, 80, por aí fora, até à 10 e ao primeiro, neste caso, e portanto é uma questão de realmente navegarem para verem se realmente algum dos vossos artistas favoritos aqui consta nesta lista elaborada pela Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Agora, na Hora da Maçã, vamos voltar a falar de soluções para quem não vê. O Francisco Figueiredo, que é um formador de TIC e um técnico especializado em produtos para deficiência visual, vem agora à Hora da Maçã falar de Braille.
Começando pela importância do Braille para as pessoas cegas, podemos dizer o seguinte: uma pessoa cega só tem, uma vez que não tem visão, só tem como recurso direto com a palavra o tato. Portanto, o tato e a visão são os nossos dois sentidos que são os únicos que nos permitem ter acesso direto à palavra. Portanto, a visão, ao passar com os olhos sobre a palavra, tenho acesso direto à palavra escrita, à forma da palavra e às letras da palavra. A pessoa cega tem o tato como alternativa à visão. Portanto, é através do tato que eu consigo também parar sobre uma palavra e lê-la letra a letra e ver como é que ela se escreve. Podem questionar-se assim, mas para a maioria das utilizações, o Braille não é a leitura do Braille, do alfabeto Braille, não é mais lenta do que a leitura ou ouvir ler. Desde há muito tempo que existem as gravações em cassetes, as antigas cassetes, e em ficheiros de áudio no formato MP3. E existe a possibilidade de eu ler um livro através de equipamentos ou de softwares que me transformem o texto em voz e eu ouço ler. No primeiro caso das gravações de ficheiros de áudio, seja através de cassete, seja através dos próprios formatos digitais, nunca tenho acesso à palavra escrita. Portanto, eu ouço a palavra, não é possível saber como é que ela se escreve letra a letra. No caso dos leitores de ecrã, que transformam o texto em voz, ou de equipamentos que têm também esse recurso de transformar o texto em voz, aí eu posso ler a palavra letra a letra, mas se a palavra estiver no fim de uma linha, por vezes o tempo que se perde para chegar até à palavra, nesse caso perde-se também a sequência do texto que está a ser lido. Ou seja, muitas vezes eu quero ir ver como é que uma palavra se escreve e depois, para continuar a leitura do texto, eu tenho que voltar atrás e ler o texto um bocadinho mais de um ponto anterior para a leitura voltar a fazer sentido para mim. Enquanto em Braille, isto não é assim. Estou sobre a palavra, vejo diretamente pelo tato como é que ela se escreve. Podem dizer que a leitura em Braille é mais lenta. Para um cego tardio, que não aprendeu Braille na escola primária, para um cego de nascença, que o Braille foi a sua forma de leitura base, uma pessoa lê Braille tão rápido como uma pessoa com vista. Eu conheço pessoas cegas que leem Braille a uma velocidade enorme e nesse caso, portanto, só há o benefício de estar a ler em Braille e passar pelas palavras e ver como é que as palavras se escrevem, a pontuação dos textos, a própria formatação dos textos, os parágrafos colocados mais dentro, todos os aspectos gráficos de um texto, na sua formatação, como para quem lê um livro com a visão, também existe no Braille. O Braille, portanto, teve muitas formas de ser impresso e até escrito em casa, mas não me cabe aqui falar desse tema, mas pela sua importância, o Braille desde muito cedo foi aplicado à informática, no início, através do aparecimento dos terminais Braille ou linhas Braille, que, como o próprio nome diz, é uma linha de Braille, ou seja, os pontos levantam-se e baixam-se numa linha, da forma que eu vou lendo textos no computador e permite-me ler utilizando o alfabeto Braille. Portanto, houve muitos equipamentos que surgiram que eram só linhas Braille com blocos de notas, houve muito equipamento que saiu antes, mas a mim aqui eu tenho, portanto, como principal objetivo falar das novidades que entretanto têm surgido, portanto, novidades tecnológicas que incluem o Braille. Um dos equipamentos que surgiu recentemente chama-se Inside One Mais, ou, se quiserem ler à inglesa, One Side One Plus. É um equipamento que parece um tablet, portanto, parecido com um iPad, quem está habituado aos formatos dos computadores Apple, que tem o sistema operativo Windows, tem um disco que pode ir de 256 GB até 1 TB, tem 16 GB de RAM, tem o Windows 11, tem leitores de ecrã como o NVDA e JAWS integrados, e permite a instalação de todos os softwares Windows. Inclui tem ecrã, penso que na volta de 12 polegadas de diagonal, tem linha Braille e permite também escrever em Braille, portanto, tem um teclado de escrita em Braille para nós fazermos a inserção de texto. Um outro equipamento que surgiu também agora chama-se Braille Sense 6, não é tão fino como um tablet, não tem ecrã, portanto, é um equipamento com outro tipo de dimensões, parece assim mais um estilo de uma caixinha, que tem então uma linha, é com um sistema operativo Android, tem uma linha Braille de 32 células, ou seja, representa 32 letras em cada linha. Tem memória interna de 128 GB e tem a possibilidade de expandir através de cartões de memória. Estas são duas novidades. das quais vão ficar os links para depois quem quiser consultar e ter mais detalhes destes dois equipamentos. Portanto, ficam os links para a referência de quem estiver interessado em segui-los. Aqui podem colocar a questão, falou de um equipamento Android e de um equipamento Windows, equipamentos Apple com linha Braille. Não há, podem ser ligadas linhas Braille que tenham a tecnologia de Bluetooth, tanto aos iPhones como aos iPads, como aos Mac, podem ser ligadas linhas Braille, penso que até aos relógios podem ser, ou Apple Watch, mas eles não têm equipamentos e podem perguntar porque é que não há quem os faça. A Apple não fazendo, o sistema operativo da Apple está fechado à própria Apple, o que não acontece com sistemas operativos Windows ou Android, que qualquer empresa pode pegar nesses sistemas operativos e fazer um equipamento e utilizar esses sistemas operativos. No caso da Apple não é assim, outras empresas não podem, portanto, de maneira que a Apple nunca fez nenhum desses equipamentos, apesar de a única coisa que eles não incluem é a linha Braille, porque em termos de acessibilidade, em termos de leitores de ecrã, em termos de recursos para pessoas com necessidades especiais, eles incluem tudo o que se possa imaginar em termos de software. No caso dos iPads e no caso dos iPhones, até existe a possibilidade de eu no próprio ecrã escrever posicionando os dedos como se posicionam numa, para quem conhece, numa máquina Braille Perkins. Ou seja, existe a possibilidade, portanto, um teclado de escrever em Braille que só tem uma tecla para cada ponto Braille. Com essas combinações de pressionar desses pontos, eu escrevo todo o alfabeto Braille. Passando ao próximo tópico. Soluções incluídas para pessoas cegas e com baixa visão no sistema operativo iOS. No iPhone, ainda definições geral, acessibilidade. A acessibilidade está dividida na primeira categoria da acessibilidade diz respeito à visão, onde temos a possibilidade de ativar o VoiceOver, que é o leitor de ecrã que irá transformar todo o texto que se tem no telemóvel em voz. Aqui temos também ainda a ampliação, que é a possibilidade de ampliar o que está no ecrã. Temos ainda uma outra categoria, que é movimento, que é para pessoas que tenham baixa visão reduzirem o movimento em imagens e na abertura de aplicações, portanto, coisas que possam perturbar a visão e o foco no texto e nos ícones das aplicações. Um outro item é o enunciar ecrã. Basicamente, o enunciar ecrã serve para quê? Para pessoas que tenham problemas de visão, ou até não. Portanto, há quem utilize isto que eu vou dizer agora mesmo só para ouvir ler texto. Tipo, são pessoas que tanto vão a conduzir e põem o telemóvel a ler texto. Então, eu posso pedir para o equipamento me ler aquele texto que eu selecionei. Portanto, quando eu seleciono o texto, aparece um botão que permite converter aquele texto em fala e aquele texto que eu selecionei será lido. Associado ao VoiceOver, existem dois recursos muito interessantes. Um que é o reconhecimento de imagens, que permite ler texto dentro de imagens e identificar o que é que as imagens têm em termos de objetos. Se uma imagem tem, sei lá, uma mesa, uma cadeira, uma televisão e um livro em cima da mesa, portanto essa descrição da imagem pode identificar esses objetos na imagem, pode identificar um texto, pode-me permitir, por exemplo, ler um PDF que sejam só imagens do texto e não texto propriamente dito escrito, pode-me permitir ler as imagens desse PDF uma a uma, conforme eu vou passando por elas, telemóvel vai lendo o texto dentro das imagens. E depois tem uma que é o reconhecimento de ecrã, que permite melhorar a acessibilidade em aplicações cuja acessibilidade não é assim tão boa. eu posso ativar essa funcionalidade para ter o acesso à aplicação de uma outra forma e ver se, ao ativar a função de reconhecimento do ecrã, ver se consigo ter acesso a funções que com o telemóvel na sua função normal não conseguia ter. Por último, temos a utilização da câmara e da lupa. A lupa, começo por esta, que é um recurso que permite ampliar o que está na câmara, alterar contrastes, isto para pessoas com baixa visão, para verem textos em formato maior, em formato, de uma forma mais contrastada, retirando, sei lá, por exemplo, pode-se pôr as cores a preto e branco, pode-se pôr as cores invertidas, dependendo das características de cada utilizador. E temos na utilização da câmara a possibilidade de o iPhone também, tentando mão ao reconhecimento das imagens, identificar objetos que estejam em frente à câmara. Como, por sei lá, se eu estou a apontar para um sítio, para um local, em frente à câmara está um cão, identificar que ali se encontra um cão. Obrigado mais uma vez e foi um prazer ter estado com todos vós.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar hoje duas aplicações para quem tem bicicleta. Eu nestas viagens aqui pela Alemanha tenho visto centenas e centenas de carros com bicicletas atrás e lembrei-me de ir buscar estas duas aplicações, que são duas aplicações muito interessantes para quem tem bicicleta e quem precisa de fazer determinadas reparações. A primeira chama-se Bike Repair, e ela tem por setores da bicicleta um guia do que fazer passo a passo para se consertar algo. Tem também um inventário, um lembrete de inventário do que foi feito durante a vida da bicicleta, e é de facto uma aplicação que custa €3,99, mas pode ser muito interessante para quem gosta de consertar a bicicleta, quem gosta de estar muito atento a este lado das bicicletas, e não é só andar e põe a bicicleta a arranjar numa loja normal. A outra aplicação chama-se My Bikes e é uma aplicação também do mesmo género, só que ela avisa e tenta avisar sobre o desgaste de determinadas peças antes delas se danificarem. O MyBikes é uma aplicação para acompanhar as suas bicicletas e as peças, não é? Reúne todas as informações sobre peças da bicicleta, tem um histórico de todas as tudo o que fizemos na manutenção com a bicicleta, dá-nos lembretes que cria automaticamente sobre tarefas a serem executadas e quando executá-las na bicicleta. Depois, ao se conectar com o Strava, ele aparece notificações que são enviadas automaticamente assim que faz upload de determinadas viagens, e o aplicativo baixa também todas as atividades e calcula o desgaste das peças. Portanto, é também uma aplicação muito, muito interessante para quem usa bicicletas. O MyBikes, e esta é gratuita, e a aplicação Bike Repair, que custa €13,99. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Olha, eu trago aqui uma aplicação que funciona através de uma extensão para o Chrome, lá está, mas funciona em app, funciona obviamente em macOS também e tudo mais. E esta aplicação ou site, por assim dizer, é o Taktik, TACTIK.io. E isto faz exatamente o quê? Isto dá-nos transcrições de um vídeo do YouTube, ou então, por exemplo, das nossas reuniões de Teams com equipas e tudo mais, e dá-nos essa transcrição, porque muitas das vezes há coisas que se falam sobre as quais queremos tirar notas e não conseguimos, e depois temos que estar a ver o vídeo e a puxar para trás e ouvir bem, ou às vezes aumentar o volume, diminuir, etc, melhorá-lo, até mesmo para vermos tudo e para ouvirmos tudo como deve ser, para não corrermos o risco de fazer, neste caso, uma nota incorreta. E este site, esta aplicação, por assim dizer, vai-nos facilitar muito a vida neste sentido. Porquê? Porque, por exemplo, se tivermos uma chamada em Teams e que vamos, por exemplo, através do Chrome ao Teams e que conseguimos fazer a chamada, nós podemos ter uma transcrição ao vivo, lá está, e realmente isto não deixa de ser bastante interessante. E depois podemos ter sumários também das nossas reuniões e sumários até mesmo do vídeo do YouTube. Imaginem que tiram um vídeo do YouTube de uma palestra, ou que alguém posta um vídeo no YouTube sobre uma palestra que vocês querem ouvir, sobre um determinado, uma pessoa a falar sobre um determinado assunto que vocês querem seguir e tudo mais. E, portanto, esta aplicação também consegue fazer, este site consegue fazer também sumários de tudo aquilo que se fala no vídeo, e também consegue fazer a transcrição. E isto faz como? Isto, normalmente, quando o vídeo já está feito, nós apenas o que temos que fazer é copiar o URL deste, portanto, do vídeo e postá-lo aqui nesta aplicação, neste site, para que automaticamente fique disponível. Ou seja, não existem aqui carregue para faça um upload do vídeo para os nossos servidores para fazer. Não, é tudo online, lá está. E, portanto, é bastante interessante esta situação, porque é muito rápido e realmente escusamos de ir ao e-mail até mesmo, portanto não nos envia nada por e-mail, temos tudo ali, direto, e podemos copiar depois, manipular a informação conforme queremos, tudo mais. Isto pode ser muito bom para quem faz, por exemplo, para quem segue influencers, ou para quem segue, neste caso, algum tipo de cursos online, e que as aulas são postadas no YouTube e tudo mais, e portanto tem aqui um excelente recurso, porque a transcrição é realmente bastante boa, muito, muito precisa, e portanto tem aqui uma ferramenta extraordinária, a meu ver. Experimentem, é o Tactic.io. A outra aplicação que vos trago é a Clipbox, esta desta vez para iOS, mas também funciona em macOS, funciona em iPad, OS, etc. E este Clipbox é o quê? É no fundo um Universal Clipboard. Toda a gente sabe que a Apple tem o Universal Clipboard e que nos permite, neste caso, ao gravarmos uma situação num determinado dispositivo, e graças também ao Continuity, poderemos ir a outro dispositivo que esteja com a mesma conta, com a mesma Apple ID, e realmente fazer um Ctrl-V e realmente fazer um paste da informação que acabámos de copiar. Mas é só mesmo para a informação que acabámos de copiar. O clipboard, o que é que permite fazer? Permite, neste caso, ter também um historial de tudo aquilo que foi gravado, e realmente permite depois também portanto, percorrer esse historial para escolhermos aquilo que queremos gravar e fazer um paste num outro equipamento, até pode ser no mesmo equipamento, mas noutra aplicação e etc. E, portanto, esta aplicação é extremamente útil para esta situação, para colar coisas e à procura de coisas que já foram gravadas por nós anteriormente, e como tal, é de aproveitar e experimentar. Experimentem, que é gratuito, tem compras integradas para, neste caso, podermos ter um historial mais abrangente ou mais tardio, por assim dizer, mas de qualquer das formas a versão que é gratuita já dá perfeitamente para explorar. Portanto, vejam, Universal Clipboard, Clipbox.
iServices. Reparar é cuidar.
Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica simples, mas que me fez falta, tive de procurar bastante para perceber como é que fazia e quero partilhar com todos, porque a solução é simples. Como é que se faz reset, hard reset a um AirTag? Como não tem nenhum botão para fazermos um reset, não tem nada para tocarmos para fazer reset, então o reset faz-se com a pilha. Tira-se a tampa do AirTag, carrega-se no AirTag e na pilha, ele faz um barulho, tira-se a pilha, volta a carregar-se, faz outro barulho. Temos de repetir esta situação 5 vezes. E a partir da quinta vez o AirTag tem um reset total feito e portanto podemos configurar de forma com as credenciais de fábrica. Portanto é uma forma simples, mas que me deu aqui algum trabalho a procurar como é que encontrava a solução para isto. Portanto é desta forma que devem fazer. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Eu trago aqui dicas que muitas das pessoas obviamente não estão a ouvir já devem saber, mas outras se calhar não sabem. E mesmo as que sabem, não sabem de todas as potencialidades desta situação, que são as capturas de ecrã no macOS. E as capturas de ecrã, para quem já está mais habituado, as capturas de ecrã no macOS podem-se fazer de diversas formas e com diversos intuitos. E uma coisa que é fantástica é que nós podemos realmente fazer neste caso um print screen, por assim dizer, podemos fazer de uma... neste caso do ecrã total, podemos fazer de uma parte do ecrã, podemos gravar um vídeo sobre aquilo, que é ótimo, por exemplo, para quem está a fazer tutoriais, também podemos fazer isso. E a forma mais rápida e os atalhos que são precisos em termos de teclas, eu já vos vou dizer aqui quais são. E portanto, as capturas de ecrã têm realmente no Mac têm várias funções e tudo mais, e portanto uma delas será, por exemplo, capturar o ecrã total. Como é que nós fazemos? Fazemos Ctrl, Command, Shift, 3. Tecla 3. Fazendo esta combinação de 4 teclas, é tirado, neste caso, uma fotografia, um screenshot do ecrã na sua totalidade. Portanto, nada de aplicações, secções, ou seja o que for. É o ecrã total, exatamente como estamos a ver. E passa realmente para a nossa área de transferência. A área de transferência é essa que depois podemos realmente pegar na fotografia que tiramos, no print screen que tiramos, e utilizá-lo, obviamente, numa outra aplicação, enviar por e-mail, colocar nas notas, colocar num texto do Pages, por exemplo, etc., seja o que for. Mas isto não é a única coisa que a captura de ecrã faz. Captura de ecrã também podemos fazer de uma parte selecionada, ou seja, uma captura parcial. O atalho é quase igual, é Ctrl, Command, Shift, mas desta vez é 4, e quando carregamos no 4 vai-nos aparecer uma mira técnica, uma espécie de alvo, com as coordenadas muito pequeninas lá, e depois o que nós temos que fazer é selecionar, portanto carregamos e vai-nos abrir neste caso um retângulo, que nos vai permitir selecionar uma área do ecrã que queremos, e quando iluminarmos neste caso, ou selecionarmos a área do ecrã que queremos, deixamos de carregar no rato e automaticamente ele tira esse print screen que também vai para a área de transferência e poderá ser mais tarde tratado de outra forma. Imprimir o ecrã, mas de uma janela de uma aplicação. Como é que fazemos? Fazemos também na mesma um comando Ctrl Shift e 4. Lá está. Mas depois selecionamos a barra de espaço. E ao fazer a barra de espaço, vai-nos permitir selecionar a janela de aplicação. E se tiverem várias aplicações abertas ao mesmo tempo no ecrã, vai-vos poder selecionar qual a aplicação que querem. E selecionam essa janela de aplicação e tira-vos esta captura de ecrã. E portanto, com estes atalhos rápidos, nós podemos fazer capturas de ecrã verdadeiramente boas e muito rápidas, de facto. Sem necessidade quase de utilizar o rato. E como tal, como veem, é muito, muito, muito simples de fazer isto. E portanto, para quem está habituado a esta situação, explore, porque realmente podem fazer outro tipo de situação, porque realmente existem aqui situações nas capturas de ecrã, por exemplo, vídeo. O vídeo também, portanto, quando fazem um control, command, shift e carregam em mais 5 teclas em simultâneo, vai-vos aparecer um menu onde podem selecionar todas estas situações. Uma delas, por exemplo, é a gravação de vídeo, que também é muito útil, como eu te referi antes, para quem faz tutoriais. Portanto, experimentem. Vamos deixar todos estes passinhos, obviamente, no nosso blog horadamaca.wordpress.com, para que sigam e para que melhorem, neste caso, a utilização da captura de ecrã no vosso Mac.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, trago aqui um filme que é o escândalo com o Príncipe Andrew da Netflix, que é uma entrevista à BBC, que é inspirado em eventos reais. É um drama de ficção que mostra que as mulheres do programa da BBC Newsnight, como é que conseguiram assegurar esta polémica entrevista ao Príncipe Andrew, depois do escândalo que assombrou a família real e sobretudo o Príncipe Andrew. Ele viu-se obrigado a dar uma entrevista, portanto isto é uma história real, e este filme é a mostrar como é que se conseguiu essa tal entrevista, que foi o programa mais visto de sempre da história da televisão inglesa. Está na Netflix e vale a pena ser visto. Chama-se A Grande Entrevista. Depois, quero que coloquem na agenda para dia 7 de junho, sempre uma série portuguesa de 6 episódios, que irá contar uma história independente que a cronologia acontece na noite de 24 e termina a 26 de abril de 1974, e portanto é mais um filme ligado ao 25 de abril, e portanto numa altura em que se comemorou os 50 anos do 25 de abril. Eu disse filme, mas é uma série, não é? Mais portanto, uma obra dedicada ao 25 de Abril, e promete muito esta série, com muitas histórias de adrenalina, de coragem, de dor, de perda, de fúria, os sonhos que foram vividos por cidadãos anónimos durante aquelas horas intensas que mudaram a história de Portugal. Vai estar de imediato os 6 episódios disponíveis na Amazon Prime Video, e a RTP transmite um por semana. Quem tiver e for assinante da Prime Video pode vê-los de seguida. Quem não for pode aceder à plataforma da RTP Play e ver uma vez por semana esta série portuguesa, mais uma que temos sempre de louvar pelas boas séries que temos visto em Portugal nos últimos tempos. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver?
Olha, eu ando aqui a ver uma série espanhola na Netflix, que é uma comédia, portanto uma série cómica, e que não deixa de ser muito interessante, porque o nome da série é Machos Alfa. E então todo o macho alfa, como se devem calcular, ainda por cima estando a falar de 3 espanhóis, portanto machos latinos, são 4 amigos, aliás, 4 amigos que há muito tempo, portanto, que realmente chegam a uma certa fase da sua vida, que podemos chamar-lhe uma crise de meia idade, por assim dizer. E então destes 4 temos um que perdeu o emprego recentemente, era um emprego muito bem pago, era pivô, era um diretor, aliás, numa televisão e que perdeu o emprego subitamente. Um deles tem uma relação aberta com a esposa que não funciona muito bem. Outro tem um casamento que não tem sexo absolutamente algum e, portanto, é completamente aborrecido, por assim dizer. E o outro é divorciado. E realmente vemos aqui o caminho. E as tropelias, obviamente, que acontecem na vida destes quatro homens, de que tentam encontrar o seu lugar num mundo cada vez mais progressista e de mulheres emancipadas, e como tal têm que desconstruir a sua masculinidade tóxica, como lhe chama o guru de um determinado curso que vão assistir para melhorar o seu relacionamento com as suas esposas e com as mulheres em geral. E depois vão descobrir muita coisa que realmente não faziam ideia sequer, mas que aqui esta série dá muitas, muitas voltas, e algumas delas realmente são bem cómicas de se ver. E não deixa de ser interessante dizer que, sendo uma série espanhola, existem alguns termos que são muito bem conhecidos pelo público português e outros que não são, mas são realmente muito divertidos, por assim dizer. E como tal, só vos posso dizer e convidar para ver esta série, que muito retrata a atualidade de hoje em dia, sem sombra de dúvida, porque vemos aqui dinâmicas empresariais, dinâmicas de emprego, a luta sobre os direitos e tudo mais, e portanto uma série extremamente atual, mas também com o seu quê divertida à volta das relações que existem e as relações que podem existir hoje em dia, e principalmente para homens com estas idades já e com estas vivências, e portanto tudo boas razões para ver. Recomendo vivamente Machos Alfa na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Espero que tenham gostado. Já sabem que podem e devem escrever-nos. horadamaca@icloud.com e podem e devem seguir-nos no nosso blog, porque tudo o que falamos aqui está lá no blog horadamaca.wordpress.com.
Sim, está lá com todas as fotos, vídeos e tudo mais aquilo que nos é possível realmente apresentar, de forma que vejam e um complemento muito, muito interessante a tudo aquilo que ouviram. Não se esqueçam também de dar um pulinho a www.iservices.pt, nosso sponsor desde o primeiro episódio. Veja tudo o que iServices pode fazer por si e os nossos queridos e estimados ouvintes, como ouvintes deste podcast que são, têm também direito a um desconto direto, exclusivo, em todos os serviços de reparação da iServices e também na compra de acessórios originais iServices. Tudo boas razões para nos continuarem a seguir e de vez em quando espreitarem o site da iServices.pt. De resto, só me resta mesmo desejar a todos uma excelente semana. Muito obrigado por estarem aí desse lado e voltaremos a falar em breve. Obrigado.
Um abraço, até à próxima.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.